Quais são as carreiras mais promissoras para o ano de 2017? Por que que a gente está falando isso? É porque tem profissões que são muito requisitadas, né? Conforme a época que se vive, e outras profissões que até desaparecem. Então, a gente precisa estar antenado com isso até para você se guiar no caso de estar começando ou de estar no meio da carreira ou de querer mudar já prevendo um rumo melhor aí, enfim, para o seu posicionamento aí profissional. E nós convidamos para falar sobre o assunto a Andrea Deis, que é gestora de carreiras, ela também é pedagoga, orientadora vocacional e empresarial, e gestora empresarial. Todo mundo quer ter uma vida profissional sólida, né, Andrea? E o que é que nos promete aí 2017 em termos profissionais?
Então, 2017, todo mundo vem falando na crise, que está melhorando, né? O que que a gente precisa entender? 2017, que a gente vem estudando, que ainda não será um ano, digamos, de conserto, né? Da gente conseguir entender ele e se posicionar no mercado. Ele está sendo um ano, na verdade, de estabilidade. Então, a gente tem que entender até as expectativas que nós estamos tendo com esse ano para a gente se preparar melhor para o que vai acontecer. Então, é um ano ainda de cuidado, aonde a gente precisa se colocar no mercado também de forma formal e informal, né? Que é o que a gente vinha falando no final do ano também. É, que existem várias maneiras da gente se vender e não sempre só com um profissional formal, CLT, né?
Isso.
E o que que a gente precisa entender? Quais são as áreas, né, que estão, na verdade, em ascendência aí para 2017? A gente tem os colégios técnicos, né, os níveis técnicos estão bastante em evidência, justamente pela especificidade que ele traz e pela forma, pela remuneração que ele está. E a nível de faculdade também, algumas carreiras estão mais em ascendência e outras não tanto. Mas a gente tem que pensar em revitalização dos espaços, né? Hoje, quem estiver aí pensando em fazer engenharia civil, pensar mais em fazer urbanismo, quem pensar em colégio técnico, pensar mais em edificações, porque os espaços estão ficando degradados, a gente está precisando de mão de obra mais qualificada, e hoje cada vez menos está se encontrando esses profissionais qualificados, né? Se a gente pensar a nível de sustentabilidade, então tudo que está mais voltado à sustentabilidade, a esse. Então, se a gente pensar na agro, se a gente pensar na engenharia ambiental, se a gente pensar na engenharia de energia, são todas as áreas que não só para 2017, pensando em 2017, mas que são promissoras aí para os próximos 5, 10 anos. Porque o planeta está precisando, né? As pessoas estão precisando e, de novo, não tem profissionais estabilizados para isso. E aí, de repente, a gente pensa que isso pode ser só na faculdade, mas tem um monte de técnico que a gente consegue fazer para quem hoje não consegue ingressar numa faculdade. Tem técnico em reciclagem, que existe uma demanda de mercado grande para isso, ainda com defasagem de profissionais. Se a gente pensar em automação industrial, em tecnologia de segurança do trabalho, do meio ambiente, né? Existe uma pesquisa que precisamos de tecnólogos do meio ambiente, porque muitas vezes o profissional, o engenheiro, hoje ele tem um custo maior e o tecnólogo contribui também, e não tem profissionais hoje, né, para atender essa demanda de mercado.
E a gente tem que ter essa preocupação de demanda do mercado, né? Como você falou, porque muitas vezes a pessoa fica insistindo numa área e ela precisa se adaptar, né?
Sim, eu acho que tem isso, né? Demanda versus necessidade, e aí tem o ego do ser humano, que é o desejo, né? Então a gente fala, 12 milhões de desempregados, quem são esses 12 milhões? A gente precisa entender que nós estamos num momento de ruptura, quebrou-se, né? E nunca mais vai voltar ao que era. E o que chegou agora? Então, quais são as necessidades hoje que precisam ser atendidas? Como tiveram outras profissões que tiveram um boom gigantesco, tudo voltado, por exemplo, técnico em estética, né? A estética, ela não teve crise. Se a gente pensar na estética, ela vem crescendo a cada vez mais. E onde estão esses profissionais? Então, a gente precisa entender que, de repente, as habilidades e competências que nós tínhamos ontem, elas não estão adequadas para as necessidades que o mercado pede hoje.
É.
E é essa, de repente, essa consciência, esse senso de humildade que a gente tem que perceber e começar a investigar e falar, mas por que que eu estou fora do mercado, ou o que eu almejo ainda, e quais são as competências que eu tenho para desenvolver e quais são as necessidades que eu pretendo atender. Então, são questionamentos que a gente precisa começar a fazer, né?
Você fala aí do mercado de estética. É realmente um mercado que está sempre em alta, né? Porque, mas que tem muitas mudanças também, né? Às vezes ficar na mesmice não resolve. Tem que conhecer as novidades, as novas tecnologias, né? As novidades do que está aparecendo, para a pessoa ir então se adequando ao que o público de agora está querendo, não é?
Você sabe que essa é a segunda característica do líder do futuro que você está comentando agora, né? Que são justamente as pessoas que conseguem mudar muito rápido, então a agilidade da mudança de acordo com a demanda atendida da necessidade. E esse é o nosso líder do futuro. Então a gente vive cada dia como cada dia e não entender que aquilo vai nos manter pela vida toda. Então é perfeito. Quem pensa na área de estética e pensar que a estética ficou lá parada e... Não, a estética, cada dia que você vai, tem uma novidade e tem uma necessidade nova que o público vem pedindo, e que se a gente não entrar com esses diferenciais, que é a terceira característica, esse pegar da competitividade, que é oferecer um diferencial, nós realmente não vamos conseguir voltar a esse mercado e a gente não vai entender hoje o porquê que o mercado está tão defasado, porque existem oportunidades também. Então, só que a gente vai ter que agora correr atrás, né? Se especializar, buscar atender as necessidades, criar um diferencial, criar também um modelo diferente de oferecer esse trabalho. Então, hoje a área de serviço vem aumentando muito, né? Hoje a gente precisa entender que é um custo muito alto para uma empresa ter só profissionais CLT, então cada vez mais vem abrindo esse mercado promissor aí para serviços. Estuda-se que em 15 anos praticamente não existirão mais cargos CLTs, e a gente está falando isso já há 5 anos, agora tem 12 milhões. Eu acho que quando chegar daqui 10 anos a gente falar não tem, as pessoas acordaram.
É verdade. E olha, uma outra área aqui que você até aponta na área de saúde, por exemplo. Você vê que tem aumentado muito a área de gerontologia, né?
Sim.
Não só de nível superior, mas de nível médio, cursos técnicos, né? Nessa área de gerontologia, né?
Cuidador de idosos. E não necessariamente você precisa ser um médico, né? Você pode fazer também a enfermagem voltado à gerontologia. E realmente hoje está em alta porque a população vem envelhecendo também e requer cuidados para que isso aconteça. E não tem pessoas com paciência, com comportamento adequado, com esse cuidado, e que não está se preparando para que isso realmente, para esse mercado que hoje não está sendo atendido, né?
E você vê, olha, na área de turismo, tem gente já especializada em turismo de idosos, né?
Tem.
Que é um mercado que tem crescido bastante.
Demais.
Então, para todo lado que você bate o olho, você tem que ter esse olhar de novidade, né? De descobertas.
Um olhar para atender uma necessidade. A pergunta é, o que não vem sendo atendido, ou que necessidade eu posso suprir de carência que o mercado tem e que eu tenho uma habilidade ou talento para isso? Então, ao invés da gente simplesmente querer impor, né, porque quando eu pego só o meu currículo, ou o que eu tenho até hoje, estou indo de A para A, né? Eu estou entendendo que eu sou assim, que as pessoas vão ter que me querer assim. E o mundo mudou, né? Mudou. E a gente precisa se adequar a essa mudança. E nessa mudança é justamente esse que demanda que eu vou atender. Qual é a necessidade que será suprida? É esse caminho que a gente precisa entender.
Na área de tecnologia, continua a pleno vapor.
Nossa, eu diria que não é nem vapor, né? Eu já diria que
é atômico.
É atômico, né? É inovação, tecnologia, robotização, se a gente pensar em robotização, em tendência, se a gente pegar em toda a área voltada mesmo à tecnologia nano, né? A inteligência artificial é hoje realmente a coqueluche do mercado, né? E não diria só hoje, diria que hoje e os próximos 5, 10 anos. É o que o mercado vem realmente, chegou, já chegou, não é que está chegando, né? Já chegou. Então antes a gente falava de Watson, a gente falava, nossa, mas ele está tão distante, né? Hoje a gente vai em hospitais, a gente liga para bancos e nós somos atendidos por computadores, né? Então chegou já, né? Que vai, já, que está chegando. Então, uma das formas da gente seguir esse caminho, justamente, é a gente se desenvolver também nessa área de tecnologia.
Muito bem. Né? Então, tá aí, gente, algumas pistas, né, para a gente se achar profissionalmente em 2017. Nós falamos aqui com a gestora de carreira, Andréa Deis. Andréa, muito obrigada. Um grande abraço.
Obrigada.